Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta terça-feira, 28 de julho. É o dia em que o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, iniciando a Primeira Guerra Mundial. Foi em 1914. Hoje aqui em Washington, calor, lá fora 32 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante hora e meia. Eu estou no ar na apresentação nos primeiros 30 minutos, com a produção de Elvin Sangano e a assistência técnica de Dan Crafton. Começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. Barack Obama termina a visita à África com discurso na União Africana. O filho de Muammar Gaddafi foi condenado à morte. Primeira meia hora da programação da Voz da América, inteiramente dedicada à Angola, o Parlamento rejeitou discutir a detenção de alegados golpistas.
Falar de um golpe de Estado não é falar de coisa pequena. Isso ultrapassa os limites do jurídico. Isso é completamente do fórum político. Mas isso foi simplesmente rejeitado por esta Assembleia Nacional.
O Departamento de Estado americano diz que companhias chinesas exploram crianças angolanas.
O Departamento de Estado acusa cidadãos chineses de explorarem crianças angolanas em fábricas de tijolos, na construção e na agricultura de arroz.
Vamos também falar de novos casos de lepra no Namibe e da educação universitária. Um professor diz que a educação universitária está na sala de reanimação à beira da morte. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
O presidente Barack Obama terminou hoje a sua visita à África com uma intervenção na sede da União Africana em Addis Abeba, na qual defendeu maior aposta no desenvolvimento económico, democracia e liberdade de expressão. Obama disse que era já a altura de colocar de lado os velhos estereótipos de uma África sempre mergulhada na pobreza e os conflitos e reconhecer o seu progresso extraordinário. O líder americano disse que o impressionante progresso de África está numa base frágil, com milhões de africanos ainda vivendo na pobreza extrema, sem acesso a infraestruturas básicas. Obama repetiu que nada mais irá desbloquear o potencial de África, senão a eliminação do cancro da corrupção.
A NATO realizou hoje uma reunião de emergência em apoio à Turquia, no momento em que o presidente turco Recep Erdogan dizia em Ankara que as suas forças estavam a levar a cabo uma campanha contra os militantes do Estado Islâmico e rebeldes curdos no Iraque. Pouco antes da reunião, a secretária-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, afirmou, e citamos, expressamos a nossa forte solidariedade para com o nosso aliado turco. O encontro de hoje foi realizado a pedido da Turquia para debater os conflitos na Síria e no Iraque.
Um tribunal líbio condenou hoje à morte o filho mais conhecido de Muammar Gaddafi, Saif al-Islam, por crimes de guerra e repressão de protestos pacíficos contra a Revolução Nacional de 2011, que acabou com o governo de seu pai. O tribunal também sentenciou à morte por fuzilamento outros ex-oficiais do regime de Gaddafi, incluindo o seu chefe de inteligência, Abdullah el-Senussi, e o primeiro-ministro Baghdad al-Mahmoud, sobre as mesmas acusações. Al-Islam foi condenado à revelia em Trípoli, uma vez que ele está na região de Zintan, nas mãos de milícias que apoiam o governo internacionalmente reconhecido. Al-Islam é também procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade.
A legislatura russa considerou como indesejável a organização sem fins lucrativos National Endowment for Democracy, com sede em Washington, tornando-a na primeira organização do género a ser banida do país nos termos de uma nova lei. Segundo o procurador-geral russo, aquela organização usou empresas russas e instituições não comerciais sob o seu controle para participar em atividades para retirar a legitimidade às eleições russas, influenciar decisões governamentais e desacreditar o serviço nas Forças Armadas Russas. Fundada em 1983, a National Endowment for Democracy apoia projetos de ONGs que trabalham em prol da democracia em mais de 90 países. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde o Procurador-Geral da República, como os ouvintes certamente sabem, já foi ao Parlamento explicar a detenção de 15 pessoas acusadas de prepararem uma insurreição para derrubar o governo. Mas o Parlamento acaba agora de rejeitar um pedido da UNITA para um debate urgente sobre essas prisões. O Venâncio Rodrigues tem a notícia e a reação.
Raul Danda questiona o segredo de justiça que terá sido invocado pela liderança da Assembleia Nacional para justificar a rejeição do pedido de debate.
Pedimos, de facto, a realização de um debate de urgência para ver a questão dos jovens que estão a ser acusados de golpe de Estado. Para nós parece caricato, mas já que falar de um golpe de Estado não é falar de coisa pequena, isso ultrapassa os limites do jurídico, isso é completamente do fórum político, mas isso foi simplesmente rejeitado por esta Assembleia Nacional, dizendo que a questão está no segredo de justiça e então as coisas não podem ser debatidas. Onde é que está o segredo de justiça? Quando o Procurador-Geral da República vem informar aos deputados, mostrando evidências, vídeos sobre os jovens.
O pedido de debate parlamentar sobre a prisão dos jovens do autodenominado Movimento Revolucionário tinha sido apoiado pela Casa CEE, que, tal como a UNITA, considera injusta a detenção dos mesmos. Os 15 jovens são acusados pela justiça angolana de tentativa de golpe de Estado e consequente destituição do presidente José Eduardo dos Santos. Em recentes declarações públicas, José Eduardo dos Santos afirmou que o país não podia permitir uma nova tentativa de golpe de Estado, a exemplo do que aconteceu em 1977, quando um grupo de membros dirigentes do MPLA se rebelou contra a liderança de Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. A eurodeputada Ana Gomes está a visitar Luanda desde ontem, onde tem tido reuniões com membros de organizações não-governamentais para levar informações sobre a situação em Angola a Bruxelas e Portugal. Gomes já realizou encontros com membros da sociedade civil e tem também marcado visitas de campo e encontros com instituições do governo. Isto em resposta a um convite da Associação para a Justiça, Paz e Democracia. Ativistas dizem estar confiantes de que a deputada ao Parlamento Europeu vai levar as preocupações dos angolanos a Lisboa e Bruxelas. Coque Mukuta.
A eurodeputada socialista Ana Gomes, conhecida crítica do regime angolano, encontra-se em Angola a convite da Associação Justiça, Paz e Democracia. A agenda dela não foi conhecida, mas a Voz da América sabe que solicitou audiência junto das autoridades do país, que até agora não foram confirmadas. No encontro que manteve ontem com ativistas dos direitos humanos, Gomes ouviu dos presentes o relato da situação dos direitos humanos em Angola. Segundo Maria Luísa da Silveira, presidente da AJPD.
O encontro decorreu na normalidade, como sabe, a AJPD, no que são as suas atribuições, também convida várias individualidades para visitar o país e ter contato com os defensores de direitos humanos e também com instituições do Estado, não é? Para se inteirar sobre a situação do país no geral e principalmente as questões de direitos humanos. São as preocupações que várias associações e organizações têm diante do contexto que vivemos hoje. A deputada Ana Gomes é uma pessoa com quem a JPD tem vindo a trabalhar ao longo dos tempos, já esteve em Angola a observar as eleições, e então ela tem uma ligação bastante forte com Angola, não só a nível da sociedade civil, mas também com pessoas que fazem parte de instituições do Estado. Então, achamos que era oportuno ela vir nesta época, principalmente por causa das ações dela em relação às várias questões que se vivem em Angola. E também, em junho passado, né, mês passado, os deputados europeus estiveram a discutir a situação dos direitos humanos em Angola. Então, para nós é muito importante que ela esteja aqui para estar mais dentro do assunto, não é? E entender um pouco do que realmente se passa.
Simão Ossi, outro ativista presente no encontro, diz estar confiante que a eurodeputada vai levar as suas preocupações a Lisboa e Bruxelas.
Ela penso que ela está muito comprometida, está interessada e eu tenho a certeza que ela vai levar essa preocupação a nível do Parlamento Europeu.
A eurodeputada Ana Gomes, que está em Angola até sábado, espera reunir-se também com os responsáveis dos partidos políticos. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora continuamos a falar de Angola, mas saímos de Angola, vamos até aqui, Washington, falar de um relatório do Departamento de Estado que diz que Angola é uma fonte e o destino para as vítimas de tráfico de seres humanos. Nesse relatório, o Departamento de Estado faz notar, no entanto, que o governo angolano está a efetuar esforços significativos para combater o tráfico de seres humanos, Eduardo Ferro.
O documento diz que angolanos continuam a ser forçados a trabalhar na agricultura, pesca, construção, serviços domésticos e também no setor mineiro artesanal de diamantes. O Departamento de Estado acusa cidadãos chineses de explorarem crianças angolanas em fábricas de tijolos, na construção e na agricultura de arroz, acrescentando, por outro lado, que mulheres chinesas são recrutadas por quadrilhas chinesas e companhias de construção com promessas de trabalho, mas que são depois forçadas a prostituir-se para pagarem o custo das suas viagens. O documento diz ainda que imigrantes chineses de países do Sudeste Asiático, namibianos, quenianos e possivelmente congoleses, são forçados a trabalhar na indústria da construção com ameaças de violência, confiscação dos seus passaportes e detenção. Refere ainda que rapazes angolanos são levados para a Namíbia para trabalhar como pastores de gado, enquanto outros são forçados a servir como mensageiros em redes ilegais de importação no comércio transfronteiriço. No sentido inverso, o Departamento de Estado americano reconhece que mulheres do Vietnã e do Brasil são alvo de tráfico para prostituição em Angola, juntamente com chinesas e congolesas, estas também para trabalhos forçados no país e alvo de vários tipos de violência. O relatório diz que o governo angolano não cumpre totalmente com os padrões mínimos para a eliminação do tráfico humano, mas acrescenta, contudo, que está a fazer esforços significativos nesse sentido. O governo, diz o documento, tem manifestado um aumento do interesse em questões de tráfico humano e fez esforços para melhorar a sua capacidade para fazer face a esses crimes. Nas recomendações à Angola, o relatório exorta a utilização das disposições do Código Penal revisto para investigar e reprimir as infrações no trabalho e no tráfico sexual, bem como a continuar a formar a polícia e a investigar sistematicamente o tráfico do trabalho no setor de construção, entre outras medidas.
Era o Eduardo Ferro com esse relatório do Departamento de Estado e, claro está, este relatório não abordou só a Angola, abordou vários países do mundo, entre os quais também outros PALOPs, e nós na segunda meia hora vamos falar disso, ou pode ir à nossa página na internet. Mas voltamos à Angola, à Casa CE, a falar da Casa CE, uma coligação eleitoral de vários partidos, que anunciou já a sua intenção de se transformar de uma coligação num partido político. Um dos partidos que faz parte da coligação é o Partido de Apoio à Democracia e Desenvolvimento de Angola, Aliança Patriótica. O seu líder é Alexandre Sebastião André, que é também um dos vice-presidentes da Casa CE e que iniciou um processo de consultas sobre a possível transformação da Casa num partido político. Isaías Soares.
O tema foi discutido com profundidade durante o fim de semana em Malanje pelos representantes das províncias do Kwanza Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico e Uís, na primeira reunião de balanço das ações desenvolvidas desde a realização do Congresso em janeiro deste ano.
Nós aceitamos o princípio da transformação. Nós poderemos participar nessa transformação se efetivamente não prejudicar os ganhos já tidos, os benefícios, as conquistas já alcançadas pela coligação. Nós temos uma bandeira, nós temos vários meios, nós temos, quer dizer, há um conjunto de benefícios que a casa conquistou durante estes 3 anos que nós não podemos deixar cair. Portanto, se estiver em perigo essas conquistas, o PA da Aliança Patriótica sentir-se-á responsável para poder emitir a sua opinião e poder convencer outras sensibilidades no sentido de protelarmos essa transformação.
O primeiro encontro de Malanje, segundo o líder da formação política, concluiu que as ações agendadas desde o princípio do ano foram cumpridas a 80% relativamente aos desafios eleitorais como integrante da coligação Casa e a troca de secretários provinciais da região Nordeste. À margem do encontro, Alexandre reuniu com os secretários municipais do PADA-AP e com os membros do secretariado executivo da Casa CE, com os quais tratou aspectos atinentes ao posicionamento dos militantes nas tarefas tarefas de mobilização e recrutamento de mais aderentes. A marginalização das atividades das diferentes formações políticas ou coligadas pela mídia pública mereceu a atenção do também deputado à Assembleia Nacional.
Nós, Casa CE, porque somos extremamente marginalizados pelos meios da comunicação social públicos, a necessidade que se impõe, que temos estado a notar nos últimos tempos, talvez pela aproximação das eleições, os meios de comunicação estão mais fechados ainda, as autoridades de defesa e segurança apertam em combinação com as autoridades tradicionais e não temos outra solução, outro caminho, senão intensificarmos o programa que foi superiormente adotado a nível do Conselho Presidencial, que é o famoso 1515.
Presidente do Partido de Apoio à Democracia e Desenvolvimento de Angola, Aliança Patriótica, Alexandre Sebastião André. Em Malanje, aquela formação política tem um novo secretário provincial. Trata-se de João Batista Domingos, que substitui Raimundo Nhangadala, que vai representar a Casa CE na Comissão Provincial Eleitoral. Isaías Soares em Malanje, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Já vamos para o sul, para o Namibe, onde nos chega-nos a preocupante notícia que as autoridades sanitárias da província registaram 5 novos casos de lepra nos últimos dias e leva-se assim para 40 os casos da doença diagnosticados e a receber tratamento médico nas unidades hospitalares no presente ano de 2015. Armando Chicoca.
O supervisor provincial do Programa de Combate à Lepra e Tuberculose do Namibe, Sebastião Telo.
Ainda não avaliamos nenhum curado. Todos estão em tratamento, dos 40 doentes que nós estamos a controlar. A lepra tem sintomas e para nós certificarmos que é doença da lepra, nós colocamos o doente num exame. E testa quando nos sai positiva, então nós consideramos como doente com lepra. E caso não for positivo, nós encaminhamos para o médico dermatologista. Esta doença tem a cura. E quando notificarmos na área um doente com umas manchas no corpo, como se fosse tinha população, é melhor procurar técnico de saúde especializado para poder avaliar a situação.
A lepra é uma das doenças milenárias. A sua transmissão de pessoa para pessoa, segundo especialistas na matéria, tem muito a ver com a problemática da higiene. O supervisor Sebastião Telo disse que a população não deve ignorar os conselhos da higiene sobre a doença para se evitar a sua propagação nas comunidades.
Requer cuidados de higiene. Quando não há cuidados de higiene, então a doença passa com facilidade de pessoa para pessoa. São doenças digas, quer a tuberculose, quer a lepra. Antes de Cristo, a doença existia. E o Cristo encontrou e deixou. E até aqui a doença sempre prolonga. São doenças que a população não deve ignorar. É uma doença que não mata rapidamente, mas é uma doença que se transmite a 100%. É uma doença perigosa. São situações que devemos ter cuidado.
Sebastião Telo aconselha ainda aos familiares a acompanhar os doentes aos centros hospitalares espalhados por todos os bairros, nas sedes municipais e no interior da província. Segundo a quem é responsável, nos postos de saúde existentes, nos principais locais de aglomeração populacional, onde tanto os doentes da lepra, assim como os da tuberculose, em situação ambulatória, deverão proceder o levantamento de medicamentos gratuitamente.
Hoje em dia estamos a tentar aproximar o serviço junto próximo da sua residência. Os doentes daqui do Namibe não podem fluir mais muito no hospital sanatório. No hospital sanatório apenas lá vai-se os doentes graves. Estão lá internados. O próprio hospital sanatório fez a distribuição dos doentes em cada área da sua jurisdição, onde vive o doente. O doente deve saber se prevenir, não gastar os seus 100 quase em distância. Esse 5 anos guarda para a sua alimentação, porque o serviço está chegando perto da sua casa.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
É a primeira meia hora desta emissão de Hora e Meia da Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655 e pode ir à nossa página na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos falar do ensino superior em Angola, que parece estar à beira da morte. Quem o diz é Carlinhos da Sala, ele próprio professor universitário. Para tentar animar o paciente, o professor apela ao governo para a necessidade de realizar uma conferência nacional sobre o ensino superior. Manuel José.
O professor doutor da Universidade Agostinho Neto, Carlinhos da Sala, desafia o executivo angolano a realizar com urgência uma conferência nacional sobre o ensino superior para o especialista em educação e psicologia social. O ensino superior angolano, da forma como se encontra, nem daqui a 50 anos, poderá integrar as melhores universidades de África.
Há uma necessidade urgente de todas as forças vivas criarmos as condições para que se realize uma conferência nacional sobre o ensino superior, para vermos em que estado se encontra neste momento o ensino superior em Angola.
E porquê? Perguntamos. O professor da Universidade Agostinho Neto respondeu.
O ensino superior está em direção das cavernas. Está mesmo numa situação muito grave. Não se pode conceber em nenhum país do mundo onde, por exemplo, o Ministério da Tutela, que é o Ministério do Ensino Superior, não define as diretrizes curriculares, significa os requisitos necessários para poder acreditar o curso do ensino superior. Cada instituição faz com que bem entender. É uma anarquia total. O ensino superior está gravemente doente, está na sala de reanimação. Isso significa que estamos praticamente no fim da picada.
Zassala considera que se não se fizer já a Conferência Nacional, a situação pode se agravar.
Na situação em que nos encontramos, nem daqui 50 anos Angola poderá aparecer entre as 100 melhores universidades de África. Temos de fazer alguma coisa. Uma conferência nacional é importante. Se for necessário também convidarmos figuras internacionais como a própria para a Unesco.
Carlinhos Zassala sugere que deve haver uma política de formação de professores de nível superior séria.
Qual é a política em Angola temos na formação do professor universitário? Não temos. Não temos nenhuma política na formação do professor universitário. O professor universitário é formado a nível de pós-graduação, mestrado e doutoramento. A investigação científica substancial é feita a nível de pós-graduação, mestrado e doutoramento. Não há uma política de encorajamento a essa formação pós-graduada. É o que faz que hoje em dia o angolano que quer ter uma formação pós-graduada deve, pelo menos, suportar os seus estudos e procurar um país. Temos muitos que estão agora a formar-se na Namíbia, país que tornou-se independente depois de nós. Temos muitos a formar-se na RDC, Paraguai, na Argentina, no Brasil, Portugal, África do Sul e com seus próprios custos, trouxe seus próprios meios.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva vamos começar em Angola com Gilberto, capitão dos Palancas Negras, que no fim de semana foi transportado para um hospital depois de um choque com um adversário que o deixou inanimado. Isto num jogo do Campeonato de Angola. Gilberto continua hospitalizado e deverá permanecer no hospital pelo menos por mais 24 horas. Tudo indica que sofreu um traumatismo craniano. Foi o médico do Progresso do Sambizanga, Vladimir Miranda, que procedeu à sua reanimação em pleno relvado, nomeadamente com respiração assistida. No hospital, Gilberto está estável e consciente e, segundo os médicos, os testes até agora feitos resultaram normais. Hoje deveria ser feito um exame cardíaco, todos à espera das melhoras de Gilberto, portanto. E falando do futebol africano, uma das grandes estrelas do futebol africano e, quiçá, mundial, é Didier Drogba, que vem para o campeonato dos Estados Unidos. Em fim de carreira, com 37 anos de idade, Drogba vai jogar pela equipa do Montreal, do Canadá, mas que joga na Liga dos Estados Unidos. Drogba vem da Costa do Marfim, onde se fala francês, e em Montreal, na província canadiana do Quebec, também se fala francês, claro está. Didier Drogba, um dos grandes de futebol, agora aqui na América do Norte. Por seu turno, o inglês Sean Wright Phillips vai se juntar ao seu irmão Bradley na equipa do New York Red Bulls. José Mourinho, treinador do Chelsea, esse nunca está longe de causar controvérsia ou de irritar alguém. Desta vez, deve ter irritado Cristiano Ronaldo ao afirmar que na época passada Ronaldo não foi sequer o segundo melhor jogador do mundo. Esse lugar, disse ele, deve ser ocupado pelo belga Eden Hazard, que joga no Chelsea, Mourinho reconheceu que Messi foi o melhor, mas Ronaldo não fica em segundo porque, segundo disse, não ganhou nada. Não digo que não seja um jogador fantástico, mas do meu ponto de vista, todos os jogadores de futebol devem compreender que o que conta é a equipa, disse Mourinho. Olá lá, Ronaldo não vai gostar de certeza. O Real Madrid esse continua, entretanto, numa excelente pré-época. Ontem bateu o Inter por 3-0. O governo cabo-verdiano já anunciou que vai fundir a agência de informação InfoPress e a rádio-televisão de Cabo Verde numa única empresa pública de comunicação social. Esta medida não está a ser bem vista pelos trabalhadores da rádio-televisão e agência de notícias, bem como outras personalidades do país. Eugênio Teixeira.
Para Daniel Medina, o argumento de que a fusão das duas empresas vai no sentido da redução dos custos de gestão e rentabilidade dos recursos humanos até pode funcionar, mas o analista político e professor universitário diz que isso pode também ser visto como uma tentativa de concentração e controle da informação feita pelos meios públicos de comunicação social.
No que concerne alguma manipulação da informação, na medida em que às vezes essas fusões fazem com que uma empresa se sinta detentora da razão dentro desses parâmetros e haja contaminação da própria informação. Isso é pernicioso. Esperemos que isso não esteja no horizonte de qualquer partido, seja da oposição, seja da situação.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Eugênio Teixeira vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Vai falar com jornalistas sobre esta fusão. Parece que há muitos que não gostam. Isto na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro, quando forem aqui 13 horas e 30 minutos. Neste momento, 13 horas quase 27 minutos. E como estávamos a falar de Cabo Verde, talvez seja boa ideia eu despedir-me e saudar os ouvintes que estiveram connosco, em nome de todos os nossos correspondentes, mas seria bom talvez ficarmos com a música de Cabo Verde, Cesária Évora, Petit Pays.
Nasceu, põe uma estrela que cata brilhar. Linda mar, põe uma areia que cata molhar. Espanhol desse mundo fora, só vai terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Estrela que cata brilhar, e na mar boia uma areia que cata molhar. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol, nesse mundo fora, só Rotimar, terra pou cheia de amor. Te morna tem coladeira, terra pou cheia de amor. Tem batu, tem funanã. Petit pays, je t'aime beaucoup.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 28 de julho de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Presidente Obama discursa na sede da União Africana em Addis Abeba. NATO apoia a intervenção turca na Síria. Presidente nigeriano nos Camarões para debater a ameaça do Boko Haram. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e, se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, através da Rádio Pidjiguiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje a técnica temos o Dan Crafton, a produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E, amigo ouvinte, começamos com a questão do tráfico de seres humanos. Segundo um relatório do Departamento de Estado americano sobre tráfico de pessoas em 2015, os países africanos de língua portuguesa continuam a ser países de origem, trânsito e destino de tráfico humano e sexual. Em Moçambique, a ausência de um plano nacional para combater o tráfico de pessoas pode estar a encorajar o fenómeno, que já assume contornos preocupantes, tal como refere o Ramos Miguel.
A Procuradoria-Geral da República de Moçambique acaba de efetuar um estudo sobre o tráfico humano em que se assume que o problema é real, segundo o diretor do Gabinete de Estudos desta instituição, Amorim Bila.
De facto, Moçambique tem sido o corredor do tráfico de pessoas por várias razões. Há dois níveis de abordagem deste problema. Há uma abordagem de nível local ou interno e a abordagem de nível externo. Quando falamos de abordagem de nível local ou interno, é a questão de as pessoas são traficadas das zonas rurais para as zonas urbanas, por vários motivos, mas basicamente os traficantes enganam as vítimas prometendo de forma falsa a questão de emprego, por um lado. E o estudo mostrou também que para parte dos jovens o desemprego, sobretudo, é que motiva ou faz com que algumas famílias aceitem vender, se quisermos, entre aspas, os seus filhos. E ainda na componente de jovens, há um fenómeno interessante, que é o facto de os traficantes usam essas falsas promessas, sobretudo a componente de emprego, mas sobretudo, em grande medida, a questão de promessas falsas que estão associadas à bolsa de estudo. As famílias entregam as crianças de boa fé, numa vai continuar com os estudos, afinal de contas está a meter-se no mundo do tráfico. E há uma outra evidência, que há um envolvimento de algumas seitas religiosas neste período. Quer dizer, enganando a dizer que não vão dar acolhimento, mas basicamente o que mostra é a questão da pobreza.
Bila disse ainda que, para além disso, há outras constatações.
Notamos ainda a grande fragilidade que existe em termos do capital humano. Estamos a falar da migração e dos serviços de guarda-fronteira. E ainda os serviços alfandegários. Estamos a dizer, quando chegamos à Ressão Gracia, o estudo indicou que os diferentes atores, estamos a falar alfândegas, migração e guarda-fronteira, tinham uma abordagem diferente sobre o mesmo fenómeno. Uns confundiam o tráfico de pessoas como se fosse um fenómeno de imigração ilegal. Então, quais são as recomendações do estudo? É que o estudo recomenda
para uma rápida e urgente aprovação pelo governo, estamos a falar do Conselho de Ministros, do Plano Nacional, Plano Nacional de Ação de Combate ao Tráfico de Pessoas. E também notou-se que há uma grande fragilidade na aplicação da lei que foi recentemente aprovada da proteção das vítimas e denunciantes. Isto acaba criando esta situação de as pessoas ficarem inibidas ou não colaborarem ou não cooperarem no sentido de denunciar este tipo de ato.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, os restantes Estados africanos de língua portuguesa continuam a ser países de origem, trânsito e destino do tráfico humano e sexual, revela o relatório sobre o tráfico de pessoas de 2015, ontem apresentado pelo Departamento de Estado americano. Em Angola, o trabalho forçado é um problema que as autoridades terão de enfrentar, enquanto em Cabo Verde o relatório aponta o dedo à prostituição e trabalho infantil. Na Guiné-Bissau, as autoridades são acusadas de não se esforçarem o suficiente para combater esse flagelo. Álvaro Lúcio Andrade.
As crianças da Guiné-Bissau continuam a ser submetidas ao trabalho forçado e tráfico sexual, enquanto as formas de exploração dos adultos não estão bem identificadas. O relatório sobre o tráfico humano no mundo adverte, no entanto, que muitas crianças que frequentam escolas islâmicas lideradas pelos conhecidos marabus são vítimas de vários desses instrutores sem escrúpulos que as forçam a mendigarem nas ruas de Bissau, Senegal e Mali. As meninas continuam fora da escola e a realizarem trabalhos domésticos, tanto no país como no Senegal, enquanto o número menor é levado para a prostituição. Em Cabo Verde, o Departamento do Estado americano apontou o dedo ao envolvimento de crianças no trabalho infantil durante largas horas e, por vezes, com indicadores de abuso físico e sexual, através da mendicidade, da venda ambulante, lavagem de carros, recolha de lixo e na agricultura. De país de origem de imigrantes, o arquipélago passou a destino de muitos cidadãos dos países da CDAO, principalmente da Guiné-Bissau, Senegal, Nigéria, Gana e também da China, mas a grande maioria oferece baixos salários e trabalham sem contrato. Em Angola, muitos continuam a ser forçados a trabalhar na agricultura, na pesca, na construção civil, nos serviços domésticos e no setor mineiro artesanal de diamantes. O documento americano acusa cidadãos chineses a explorarem crianças angolanas em fábricas de tijolos, na construção e na produção de arroz e acrescenta, por outro lado, que mulheres chinesas são recrutadas por grupos chineses e companhias de construção com promessas de trabalho, mas são depois forçadas a se prostituírem. O relatório indica ainda que rapazes angolanos são levados para a Namíbia para trabalharem no pastoreio do gado, enquanto outros são forçados a servir como mensageiros nas redes ilegais do comércio intrafronteiriço. Em sentido inverso, o documento do governo americano revela que mulheres do Vietnã e do Brasil são alvo de tráfico para a prostituição em Angola, juntamente com chinesas e congolesas, que também realizam trabalhos forçados no país e são vítimas de vários tipos de violência. Enquanto em Angola e Cabo Verde a situação melhorou no último ano, na Guiné-Bissau o relatório diz que o novo governo não desenvolveu esforços no sentido de debelar esse flagelo que afeta o mundo inteiro. A todos, os Estados Unidos recomendam um maior combate ao trabalho forçado e sexual, seja através de leis mais rígidas e do cumprimento das mesmas, principalmente por parte das autoridades judiciais, levando os criminosos às barras dos tribunais.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor está a Voz da América. O governo de Cabo Verde anunciou que vai fundir a InfoPress, a agência de imprensa e a televisão RTC, numa única empresa pública de comunicação social, uma medida que não está a ser muito bem vista pelos trabalhadores da rádio, televisão e da agência de notícias cabo-verdianas. Eugênio Teixeira.
Para Daniel Medina, o argumento de que a fusão das duas empresas vai no sentido da redução dos custos de gestão e rentabilidade dos recursos humanos até pode funcionar, mas o analista político e professor universitário diz que isso pode também ser visto como uma tentativa de concentração e controle da informação feita pelos meios públicos de comunicação social.
No que concerne alguma manipulação da informação, na medida em que às vezes essas fusões fazem com que uma empresa se sinta detentora da razão dentro desses parâmetros e haja contaminação da própria informação. Isso é pernicioso. Esperemos que isso não esteja no horizonte de qualquer partido, seja da oposição, seja da situação, por forma que, na medida em que nós, neste momento, temos um pluralismo, e esse pluralismo é necessário para que haja uma verdadeira democracia e um Estado de Direito.
Já o jornalista Carlos Santos considera que a fusão, da forma como se pretende fazer, não trará mais-valia na melhoria do serviço público de informação prestado aos cidadãos. Por outro lado, Carlos Santos afirma que o momento não é adequado para se fazer uma reforma com esta profundidade no setor da comunicação social público, até porque, segundo o jornalista, está visível que não há condições objetivas para a realização de tal fusão.
Eu penso que o serviço público vai continuar a ser aquilo que nós estamos hoje a prestar aos cabo-verdianos. Não haverá aqui nenhuma melhoria, não haverá ganhos em matéria de sinergia. Temos já o exemplo da fusão da Rádio Nacional com a televisão. Portanto, do nosso ponto de vista, não haverá melhorias em termos de prestação de serviço, de rádio, da televisão e da Infopress, muito mais daquilo que nós estamos a fazer neste momento. Não haverá investimentos em termos de conteúdos, da rádio e da televisão, ao nível da agência. Nós temos uma agência que se descaracterizou nos últimos anos, que já não tem presença em várias ilhas do país, que não se modernizou de ponto de vista tecnológico, que não consegue, por exemplo, agregar outros formatos como vídeo, como som. Continuamos a ter uma agência apenas com contexto, portanto, não creio que haverá aqui, digamos, um salto em frente em matéria, por exemplo, de especialização de jornalistas e de conteúdos mais aprofundados.
Quanto à consolidação dos meios privados de comunicação social, Daniel Medina entende que os mesmos devem ser mais criativos e procurar meios que permitam abrir caminho para a sua afirmação. Ainda assim, Daniel Medina entende que o mercado cabo-verdiano é relativamente pequeno para suportar vários órgãos de comunicação social, sejam jornais, rádios e televisões, embora considere salutar a existência de vários canais, já que contribuem para o pluralismo de ideias e reforço da democracia. No que se refere à publicidade, Daniel Medina considera que se deve reservar maior espaço aos órgãos privados, reduzindo neste caso a presença da rádio e televisão públicas no mercado publicitário, uma vez que estes órgãos são financiados pelo Estado. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A grave crise política e económica no Brasil, somada aos escândalos de corrupção, principalmente na petrolífera Petrobras, tem vindo a fazer descer a popularidade da presidente Dilma Rousseff. A vitória difícil, com 51,6% dos votos nas últimas eleições, em 2014, já demonstrava que os próximos 4 anos de governo seriam complicados para a presidente, tal como refere o nosso correspondente Patrick Vaz.
Recentes pesquisas apontam uma queda significativa da imagem da presidente. A última delas, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte, aponta uma rejeição de 71% dos brasileiros ao atual governo petista. Os números também indicam que, no momento, apenas 7,7% dos brasileiros apoiam Dilma Rousseff. Essa pesquisa questionou 2.002 entrevistados entre os dias 12 e 16 de julho em 137 municípios de 25 estados brasileiros. Esse é o pior índice registrado para um presidente brasileiro. Até então, era do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, em setembro de 1999, durante seu segundo mandato. À época, a gestão FHC foi considerada ruim ou péssima por 65% dos entrevistados pela Confederação. Diante deste momento de incertezas e tensão e de novas manifestações previstas nas capitais brasileiras para o próximo dia 16 de agosto, a presidente Dilma prepara uma ofensiva. Nesta semana, a Secretaria-Geral da Presidência vai lançar o site Dialoga Brasil, uma plataforma que vai avaliar a administração petista e planejar reações com antecedência. Nesse primeiro momento, 4 temas podem ser debatidos: saúde, educação, segurança pública e combate à pobreza. Esse site vai ter ferramentas populares nas redes sociais, como curtir e compartilhar. Nos últimos meses, a presidente Dilma tentou melhorar sua popularidade aparecendo mais em programas de TV e também se exercitando de bicicleta todas as manhãs pelas vias do Planalto, na capital brasileira. Enquanto isso, a população acompanha com desconfiança esse cenário hostil, como o estudante Éricles Antônio, de 19 anos, de Belo Horizonte, Minas Gerais.
O principal para afetar a pluralidade dela seria realmente a economia, que não está indo muito bem, e a inflação, que também não está muito boa.
Na sua opinião, esse quadro vai ser revertido ainda nesse mandato que ela tem pela frente, ou essa crise deve se agravar ainda mais?
Olha, difícil dizer. Previsão mais otimista, por assim dizer, diria que a crise vai continuar por algum tempo ainda.
Qual o nome da senhora?
Maria das Graças Ribeiro.
Maria, na opinião da senhora, por que a popularidade da presidente está tão em baixa?
Agora, a Dilma, ela está colocando tudo para fora, tudo que era escondido debaixo do tapete. Tá ruim? Tá, mas pode melhorar. Que ela tem de olhar igual ela foi, veio de classe baixa, entendeu? Tem muitas coisas que precisam ser melhoradas, principalmente na saúde, na educação. E olhar mais para as pessoas carentes que estão precisando de emprego.
Qual o seu nome?
Jackson Barbosa.
Na sua opinião, Jackson, por que a popularidade da presidente Dilma está tão baixa no momento?
Começou com essa Copa aí.
Por que você acha que não era para ter?
Fizeram construção de estádio aí, que está precisando da saúde, da educação.
Então você acredita que a gente está pagando agora o que foi investido agora, nos estádios?
Tudo, agora é a gasolina, tudo vai cobrar. Hein?
E você acha que essa situação vai melhorar em um curto prazo?
Não, acho que não.
Repórter Patrick Vaz.
O seu receptor está a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. O presidente americano Barack Obama terminou hoje a sua visita ao Quênia e à Etiópia com um discurso na sede da União Africana, em Addis Abeba, na qual elogiou o progresso de África e advertiu que a sua sustentabilidade depende do desenvolvimento contínuo e da democracia para todos. Amâncio Miguel.
Barack Obama iniciou a comovente intervenção, sublinhando que é orgulhosamente americano e é também filho de um africano.
I stand before you as a proud American. I also stand before you as the son of an African.
Barack Obama tornou-se no primeiro presidente americano em exercício a discursar na União Africana, um marco do seu interesse em ver o continente na rota do desenvolvimento e crescimento económico. Ele disse que é já a altura de colocar de lado os velhos estereótipos de uma África sempre mergulhada na pobreza e conflitos e reconhecer o seu progresso extraordinário. Obama realçou a contribuição americana nas conquistas de África, que incluem a redução de infecções por HIV, o vírus que causa a SIDA, e a redução da pobreza. Destacou o esforço para a melhoria do comércio e iniciativas americanas orientadas para a segurança alimentar, aumento do acesso à eletricidade e apoio ao empreendedorismo africano.
Most U.S. trade with the region is with just three countries: South Africa, Nigeria, and Angola. And much of that is in the form of energy.
Obama disse que os Estados Unidos querem incrementar o comércio com países africanos, tendo sido sinal disso a renovação da iniciativa AGOA, que permite a colocação de produtos africanos no mercado americano. De momento, o comércio é forte com três países: África do Sul, Nigéria e Angola, e principalmente na área de energia. Ele gostaria de ver o comércio a crescer e, para tal, os Estados Unidos têm feito missões a países como Tanzânia, Etiópia e Moçambique.
So we're increasing trade missions to places like Tanzania, Ethiopia, Mozambique.
Sem mencionar a China, Obama definiu o que distingue o investimento americano em África.
Economic relationships can't simply be about building countries.
As relações económicas, disse Obama, não podem simplesmente se resumir no facto de outros países construírem infraestruturas com mão de obra estrangeira ou na extração de recursos naturais de África. As verdadeiras parcerias económicas deverão ser um bom negócio para a África, deverão criar empregos e capacitar os africanos. O líder americano advertiu que o impressionante progresso de África está numa base frágil, com milhões de africanos ainda vivendo na pobreza extrema, sem acesso a infraestruturas básicas. Nesta intervenção, Obama repetiu a mensagem que apresentou no Quênia, segundo a qual nada mais irá desbloquear o potencial de África senão a eliminação do cancro da corrupção. O presidente Obama foi aplaudido quando disse que o progresso de África dependia da democracia, que não é apenas o ato de realizar eleições formais.
When journalists are put behind bars for doing their jobs,
o presidente Obama disse que quando os jornalistas são colocados atrás das grades por fazer o seu trabalho, ou os ativistas são ameaçados quando os governos reprimem a sociedade civil, tem a palavra democracia escrita, mas sem substância.
Under our Constitution, I cannot run again.
A audiência riu quando o presidente Obama disse que não compreende os líderes africanos que recusam deixar o poder no fim dos seus mandatos e disse que o seu próprio mandato estava próximo de fim e que, segundo a Constituição americana, não pode concorrer, mesmo pensando que seria capaz de ganhar, mas não pode.
Continua sintonizado com a Voz da América, transmitida a partir dos estúdios em Washington. A corrupção na África do Sul está a crescer através do processo de asilo, sustenta um relatório divulgado este mês. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
Quase um terço dos que procuram asilo e os refugiados têm de pagar subornos para obter a documentação correta ou que viola a legislação de refugiados. Grupos dos direitos humanos consideram que a incompetência no seu Departamento de Assuntos Internos contribui para o número de estrangeiros sem documentos que foram recentemente alvo de uma operação de limpeza realizada pelo governo. Os que procuram asilo e os refugiados enfrentam corrupção significativa proveniente de várias entidades, segundo o relatório dos advogados em favor de direitos humanos e do Centro Africano para a Migração e a Sociedade. Secretários de recepção de refugiados arbitrariamente emitem documentos aos que procuram asilo e aos refugiados que desejam renovar os seus documentos, segundo refere o relatório, baseado em entrevistas com mais de 900 candidatos. A corrupção é ainda maior no escritório de recepção de refugiados de Marabastad, em Pretória, com mais de 2/3 dos candidatos a indicar terem experimentado a situação. Se não podes pagar, a rejeição é quase garantida. Cabelo Sedipan, do Observatório contra a Corrupção, sustenta que os métodos de extorsão estão a evoluir.
Our undercover operations are revealing new types of corruption that we hadn't kind of taken notice of.
As nossas operações revelam novos métodos de corrupção que ainda não tínhamos notado, incluindo o pagamento de tradutores. A África do Sul é um dos maiores receptores dos que procuram asilo, tendo recebido em 2013 70 mil candidaturas, um número similar ao da União Europeia ou dos Estados Unidos. A grande procura dos candidatos a asilo político possibilitou o desenvolvimento da corrupção, argumenta Lauren Landau, do Centro Africano para a Migração e a Sociedade.
O argumento aqui é que Home Affairs, na forma em que está dealing with imigrantes e refugiados, está shifting from one that is based on law, based on policy, to one that is based on profit.
A forma como os assuntos internos lidam com os imigrantes e os refugiados não se baseia na lei, mas sim no lucro. A corrupção, associado aos processos de candidatura, aumenta o risco de que os que procuram asilo permaneçam sem documentos. Se forem detidos, podem ser devolvidos aos países de origem. Após a onda de xenofobia de abril, o governo lançou a Operação Limpeza. Descrita como uma campanha anticrime, os grupos de direitos humanos sustentam ser uma política populista que se alimenta do sentimento contra os estrangeiros. A maioria dos detidos durante a campanha tem sido estrangeiros sem documentos, incluindo mesmo os elegíveis a asilo político.
A Turquia afirmou que chegou a um acordo com a administração Obama para a formação de uma pequena zona tampão no norte da Síria. Contudo, apesar de entidades oficiais americanas confirmarem os contornos gerais do acordo, há algumas discrepâncias acerca dos modos como os dois lados veem essa zona. A área proposta estender-se-ia ao longo de cerca de 100 km ao longo da fronteira turca, penetrando cerca de 60 km no território sírio, a oeste do rio Eufrates, na província de Alepo, segundo anunciaram responsáveis turcos. Aquela região está atualmente sob o controle do Estado Islâmico, mas encontra-se entre duas áreas dominadas pelas forças separatistas curdas da Síria, aliadas do ilegalizado Partido dos Trabalhadores do Curdo da Turquia, o PKK. Segundo entidades oficiais turcas e americanas, os bombardeamentos aéreos da coligação terão por objetivo expulsar os militantes do Estado Islâmico, permitindo que aquela zona fique debaixo do controle dos grupos rebeldes que lutam para derrubar o presidente sírio Bashar al-Assad. Mas, para além desse objetivo de acabar com a presença do Estado Islâmico na zona tampão, analistas afirmam que o governo de Recep Erdogan e a administração Obama não estão exatamente no mesmo comprimento de onda. Numa entrevista a um destacado jornal turco, o primeiro-ministro Ahmet Davutoğlu deu a entender que os aviões americanos e turcos não vão apenas proteger os grupos rebeldes dos extremistas islâmicos, mas também do regime de Assad. Por seu lado, uma alta entidade oficial americana disse à agência France Press que quaisquer campanhas militares com a Turquia não incluiriam a imposição de uma zona de exclusão aérea. A administração Obama tem vindo a resistir à criação de uma zona segura no norte da Síria, protegida pela Força Aérea Americana e da coligação, temendo um possível arrastamento para a Guerra Civil Síria, que se prolonga há já 4 anos. De facto, a zona definida pela Turquia não inclui apenas localidades de importância estratégica e simbólica para o Estado Islâmico, mas também cidades como Al-Bab, que tem sido alvo dos helicópteros e aviões sírios, elevando assim as possibilidades de escaramuças com as forças do governo sírio. E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para a nossa habitual página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar em Angola com Gilberto, capitão dos Palancas Negras, que no fim de semana foi transportado para um hospital depois de um choque com um adversário que o deixou inanimado. Isto num jogo do Campeonato de Angola. Gilberto continua hospitalizado e deverá permanecer no hospital pelo menos por mais 24 horas. Tudo indica que sofreu um traumatismo craniano. Foi o médico do Progresso do Sambizanga, Vladimir Miranda, que procedeu à sua reanimação em pleno relevado, nomeadamente com respiração assistida. No hospital, Gilberto está estável e consciente e, segundo os médicos, os testes até agora feitos resultaram normais. Hoje deveria ser feito um exame cardíaco, todos à espera das melhoras de Gilberto, portanto. E falando do futebol africano, uma das grandes estrelas do futebol africano e, quiçá, mundial, é Didier Drogba, que vem para o campeonato dos Estados Unidos. Em fim de carreira, com 37 anos de idade, Drogba vai jogar pela equipa do Montreal, do Canadá, mas que joga na Liga dos Estados Unidos. Drogba vem da Costa do Marfim, onde se fala francês, e em Montreal, na província canadiana do Quebec, também se fala francês, claro está. Didier Drogba, um dos grandes de futebol, agora aqui na América do Norte. Por seu turno, o inglês Sean Wright Phillips vai se juntar ao seu irmão Bradley na equipa do New York Red Bulls. José Mourinho, o treinador do Chelsea, é esse, nunca está longe de causar controvérsia ou de irritar alguém. Desta vez, deve ter irritado Cristiano Ronaldo ao afirmar que na época passada Ronaldo não foi sequer o segundo melhor jogador do mundo. Esse lugar, disse ele, deve ser ocupado pelo belga Eden Hazard, que joga no Chelsea. Mourinho reconheceu que Messi foi o melhor, mas Ronaldo não fica em segundo porque, segundo disse, não ganhou nada. Não digo que não seja um jogador fantástico, mas do meu ponto de vista, todos os jogadores de futebol devem compreender que o que conta é a equipa, disse Mourinho. Oh lá lá, Ronaldo não vai gostar de certeza. O Real Madrid esse continua, entretanto, numa excelente pré-época. Ontem bateu o Inter por 3-0.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Amigo ouvinte, a tempo para as notícias aqui na Voz da América. O presidente americano Barack Obama terminou a sua visita à África com uma intervenção na sede da União Africana em Addis Abeba, na Etiópia, na qual defendeu uma maior aposta no desenvolvimento económico, democracia e liberdade de expressão. Na sua intervenção, Obama elogiou o crescimento em África e advertiu que a sua sustentabilidade depende do desenvolvimento contínuo e respeito pelos direitos humanos. Obama disse que já era a altura de colocar de lado os velhos estereótipos de uma África sempre mergulhada na pobreza e os conflitos e reconhecer o seu progresso extraordinário. O líder americano disse que o impressionante progresso de África está numa base frágil
com milhões de africanos ainda vivendo na pobreza extrema, sem acesso a infraestruturas básicas. O presidente Obama repetiu que nada mais irá desbloquear o potencial de África que não seja a eliminação do cancro da corrupção. Realçou ainda a contribuição americana nas conquistas de África, que incluem a redução das infecções pelo vírus HIV da SIDA, o vírus que causa, portanto, essa doença, e também a redução da pobreza. A NATO realizou hoje uma reunião de emergência de apoio à Turquia, no momento em que o presidente turco Recep Erdogan dizia em Ankara que as suas forças estavam a levar a cabo uma campanha contra os militantes do Estado Islâmico e contra rebeldes curdos no Iraque. Pouco antes da reunião, o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, afirmou: "Expressamos a nossa forte solidariedade para com o nosso aliado turco." O encontro de hoje foi realizado a pedido da Turquia para debater os conflitos na Síria e no Iraque. Um tribunal líbio condenou hoje à morte o filho mais conhecido de Muammar Gaddafi, Saeed al-Islam, por crimes de guerra e repreensão de protestos pacíficos durante a Revolução Nacional de 2011, que acabou com o governo do seu pai, Muammar Gaddafi. O tribunal condenou também à morte por fuzilamento outros 8 ex-oficiais do regime de Gaddafi, incluindo o seu ex-chefe dos serviços secretos e um ex-primeiro-ministro, debaixo das mesmas acusações. O Amigo Ouvinte continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América transmite desde Washington em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do sítio telemóvel m.portugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14:35 aqui em Washington, lá fora céu limpo, calor tolido, 31 graus Celsius. Microfone Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias. Presidente Barack Obama defendeu o desenvolvimento económico, democracia e liberdade de expressão em África. A NATO reuniu de emergência em apoio à Turquia. O Tribunal Líbio condenou a morte de um filho de Gaddafi. Terça-feira, 28 de julho de 2015, estaremos com a política nos Estados Unidos e ainda à saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. A ausência de um plano nacional para combater o tráfico de pessoas em Moçambique pode estar a encorajar um fenómeno que já assume contornos preocupantes. Detalhes aqui com o Ramos Miguel.
A Procuradoria-Geral da República de Moçambique acaba de efetuar um estudo sobre o tráfico humano em que se assume que o problema é real, segundo o diretor do Gabinete de Estudos desta instituição, Amorim Bila.
De facto, Moçambique tem sido corredor do tráfico de pessoas por várias razões. Há dois níveis de abordagem deste problema. Há uma abordagem de nível local ou interna e a abordagem de nível externo. Quando falamos de abordagem de nível local ou interna, é a questão de as pessoas são traficadas das zonas rurais para as zonas urbanas. Por vários motivos, mas basicamente os traficantes enganam as vítimas, prometendo de forma falsa a questão de emprego, por um lado. E o estudo mostrou também que, para parte dos jovens, o desemprego, sobretudo, é que motiva ou faz com que algumas famílias aceitem vender, se quisermos, entre aspas, os seus filhos. E ainda na componente de jovens, há um fenómeno interessante, que é o facto de os traficantes usam essas falsas promessas, sobretudo a componente emprego, mas sobretudo, em grande medida, a questão de promessas falsas que estão associadas à bolsa de estudo. As famílias entregam as crianças de boa fé, numa vai continuar com os estudos, afinal de contas está a meter-se no mundo do tráfico. E há uma outra evidência, que há um envolvimento de algumas seitas religiosas neste período. Quer dizer, enganando a dizer que não vão dar acolhimento, mas basicamente o que mostra é a questão da pobreza.
Bila disse ainda que, para além disso, há outras constatações.
Notamos ainda a grande fragilidade que existe em termos do capital humano. Estamos a falar da migração e dos serviços de guarda fronteira. E ainda os serviços alfandegários. Estamos a dizer, quando chegamos a Ressalva Gracia, o estudo indicou que os diferentes atores, estamos a falar alfândegas, migração e guarda fronteira, tinham uma abordagem diferente sobre o mesmo fenómeno. Uns confundiam o tráfico de pessoas como se fosse um fenómeno de imigração ilegal. Então, quais são as recomendações de estudo? É que o estudo recomenda para uma rápida e urgente aprovação pelo governo, estamos a falar do Conselho de Ministros, do Plano Nacional de Ação de Combate ao Tráfico de Pessoas. E também notou-se que há uma grande fragilidade na aplicação da lei que foi recentemente aprovada, da proteção das vítimas e denunciantes. Isto acaba criando esta situação de as pessoas ficarem inibidas ou não colaborarem, ou não cooperarem no sentido de denunciarem este tipo de ato.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. A grave crise política e económica no Brasil, somada aos escândalos de corrupção, principalmente na Petrobras, tem feito baixar a popularidade da presidente Dilma Rousseff. A vitória apertada, com 51,6% dos votos nas últimas eleições, em 2014, já demonstrava que os próximos 4 anos de governo seriam complicados para a presidente. Detalhes aqui com o Patrick Vaz.
Recentes pesquisas apontam uma queda significativa da imagem da presidente. A última delas, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte, aponta uma rejeição de 71% dos brasileiros ao atual governo petista. Os números também indicam que, no momento, apenas 7,7% dos brasileiros apoiam Dilma Rousseff. Essa pesquisa questionou 2.002 entrevistados entre os dias 12 e 16 de julho em 137 municípios de 25 estados brasileiros. Esse é o pior índice registrado para um presidente brasileiro. Até então, era do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, em setembro de 1999, durante seu segundo mandato. À época, a gestão FHC foi considerada ruim ou péssima por 65% dos entrevistados pela Confederação. Diante deste momento de incertezas e tensão e de novas manifestações previstas nas capitais brasileiras para o próximo dia 16 de agosto, a presidente Dilma prepara uma ofensiva. Nesta semana, a Secretaria-Geral da Presidência vai lançar o site Dialoga Brasil, uma plataforma que vai avaliar a administração petista e planejar reações com antecedência. Nesse primeiro momento, 4 temas podem ser debatidos: saúde, educação, segurança pública e combate à pobreza. Esse site vai ter ferramentas populares nas redes sociais, como curtir e compartilhar. Nos últimos meses, a presidente Dilma tentou melhorar sua popularidade aparecendo mais em programas de TV e também se exercitando de bicicleta todas as manhãs pelas vias do Planalto, na capital brasileira. Enquanto isso, a população acompanha com desconfiança esse cenário hostil, como o estudante Éricles Antônio, de 19 anos, de Belo Horizonte, Minas Gerais.
O principal para afetar a popularidade dela seria realmente a economia, que não está indo muito bem, e a inflação, que também não está muito boa.
Na sua opinião, esse quadro vai ser revertido ainda nesse mandato que ela tem pela frente, ou essa crise deve se agravar ainda mais?
Olha, é difícil dizer. Previsão mais otimista, por assim dizer, diria que a crise vai continuar por algum tempo ainda.
Qual o nome da senhora?
Maria das Graças Ribeiro.
Maria, na opinião da senhora, por que a popularidade da presidente está tão em baixa?
Agora, a Dilma, ela está colocando tudo para fora, tudo que era escondido debaixo do tapete. Tá ruim? Tá, mas pode melhorar. Que ela tem de olhar igual ela foi, veio de classe baixa. entendeu? Tem muitas coisas que precisam ser melhoradas, principalmente na saúde, na educação, e olhar mais para as pessoas carentes que estão precisando de emprego.
Qual o seu nome?
Jackson Barbosa.
Na sua opinião, Jackson, por que a popularidade da presidente Dilma está tão baixa no momento?
Começou com essa Copa aí.
Por que você acha que não era para ter?
Fizeram construção de estádio aí, que está precisando da saúde, da educação.
Então você acredita que a gente está pagando agora o que foi investido nos estádios?
Tudo, agora é a gasolina, tudo vai cobrar. Hein?
E você acha que essa situação vai melhorar em um curto prazo?
Não, acho que não.
Repórter Patrick Vaz.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Economia com o Eduardo Ferro.
A economia de Timor-Leste precisa de um setor privado forte, de se diversificar e de melhorar a sua produtividade, reforçando paralelamente as condições de vida no meio rural. Isso de acordo com um relatório agora publicado pelo Banco Asiático de Desenvolvimento. O relatório analisa os avanços já conseguidos no desenvolvimento económico do país, considerando que o Executivo Leste Timorense introduziu várias iniciativas para melhorar o ambiente de investimentos e de comércio. A abertura do mercado de telecomunicações e melhorias no processo de registro de empresas e de projetos são dois exemplos destacados pelo BAD, que recomenda, porém, outras alterações para fomentar o setor privado. O BAD recorda que o setor petrolífero, que domina a economia nacional, está a ser marcado por quedas nas receitas dos campos em exploração, com a maior fatia do investimento privado a centrar-se em atividades relacionadas com gastos públicos. O consórcio estatal indiano International Coal Venture quer aumentar a extração de carvão em Moçambique de 3,5 milhões de toneladas por ano para 13 milhões de toneladas por ano nos próximos 5 anos, afirmou em Maputo um quadro do consórcio. Aquela empresa adquiriu em 2013 por 50 milhões de dólares os ativos carboníferos do grupo anglo-australiano Rio Tinto, em Moçambique, que incluiu a mina de Benga, na província de Tete, depois do grupo ter assumido uma imparidade de mais de 3 mil milhões de dólares devido à inexistência em Moçambique e uma rede logística que permitisse o escoamento do carvão em grande quantidade. A produção da operação de exploração de depósitos de areias pesadas em Moma, no norte de Moçambique, registou um acréscimo de 3% no primeiro semestre. No período em análise, a Kenmar Resources exportou 412 mil toneladas de minérios contra 399 mil no primeiro semestre de 2014, tendo a produção de ilmenite caído 27% para 324 mil toneladas e a de zircão aumentado 11% para 23,8 mil toneladas. A produção de rutilo manteve-se inalterada em termos homólogos em 2.800 toneladas. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,10 dólares, a libra estava cotada a 1,55 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,54 rendas.
Terça-feira, 28 de julho de 2015, a Voz da América em português.
Pouco mais de uma semana do primeiro debate para as presidenciais de 2016, a guerra de palavras entre os candidatos republicanos está a intensificar-se. A razão é simples. Apenas 10 candidatos vão participar no debate televisivo do próximo dia 6 de agosto e há 16 candidatos Os 10 primeiros vão ser escolhidos com base na média das últimas sondagens. E por isso, os candidatos têm estado a intensificar a sua retórica como meio, talvez, de atrair a atenção de um eleitorado para quem muitos desses 16 candidatos são desconhecidos. O senador Ted Cruz, por exemplo, veio para as paragonas dos jornais quando, no início da semana, chamou publicamente de mentiroso ao líder do seu partido no Senado, Mitch McConnell, um ataque pessoal que causou escândalo nos corredores do Senado. Retórica bombástica visa também, sem dúvida, atrair o apoio das bases mais conservadoras do Partido Republicano, que têm manifestado descontentamento com os líderes mais moderados. O melhor exemplo disso é o bilionário Donald Trump, que acusou imigrantes ilegais mexicanos de serem violadores de mulheres e assassinos, e que depois disse que o senador John McCain, um conceituado republicano que foi também candidato à presidência no passado, não era herói nacional. McCain passou 7 anos como preso de guerra no Vietnã, onde foi alvo de torturas cujo impacto físico é ainda hoje visível. O senador Lindsey Graham, ele próprio também candidato presidencial, avisou que este tipo de retórica irá afetar o eventual candidato republicano às presidenciais, falando em particular de Donald Trump. Se o escolhermos como nosso candidato, será o fim do Partido Republicano, disse Lindsey Graham. O facto é, contudo, que Donald Trump é aquele que está no topo das sondagens e analistas dizem que uma das razões é que muito do eleitorado republicano está cansado da falta de frontalidade de políticos na abordagem dos problemas do país. O analista Scott Faulkner afirmou, por exemplo,
"In many ways, he's been a breath of fresh air. On the other hand, he's a person who..."
De certo modo, Donald Trump tem sido uma lufada de ar fresco, disse Faulkner, que acrescentou, por outro lado, ele é uma pessoa que tem a imagem mais negativa de todos os candidatos devido ao facto de parecer descontrolado no que diz. Um dos candidatos considerados dos mais viáveis é o antigo governador da Flórida, Jeb Bush. E este está a tentar criar uma imagem totalmente oposta àquela de Trump e Cruz, aparecendo como um candidato que procura o consenso para se alcançar soluções e afirmando que nos debates e nas eleições é preciso, e citamos, manter o civismo. Bush avisou que o uso de retórica bombástica e insultuosa não será boa para o Partido Republicano. Não é assim que vamos ganhar eleições e não é assim que vamos resolver problemas, disse Jeb Bush. O primeiro debate, na próxima semana, vai servir, sem dúvida, para indicar qual a via que os republicanos vão escolher.
A Voz da América transmite desde Washington em português.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço aqui na emissão vespertina em português da Voz da América, em que falamos de saúde. Convosco está Ana Guedes, que começa por vos enviar votos de uma boa saúde. Vamos falar hoje de cigarros e doenças mentais e ainda de uma nova parceria no combate ao vírus Ebola. Começamos então pelos cigarros. Conhecidos por causarem cancro e doenças cardiovasculares, os cigarros também poderiam aumentar o risco de transtornos psiquiátricos graves, como psicoses, como por exemplo a esquizofrenia. Uma associação estatística entre o fumo e as psicoses, em especial a esquizofrenia, foi descoberta em vários estudos. Foi observado, por exemplo, que as pessoas com transtornos psiquiátricos graves apresentavam maior propensão para fumar, com taxas de tabagismo entre os psicóticos 3 vezes maiores do que na população em geral. Todavia, segundo o último estudo, um estudo mais recente, vários cientistas britânicos e espanhóis, as razões pelas quais as pessoas com psicose são mais propensas a fumar do que o resto da população permanecem obscuras. A pergunta que se pode fazer é: o que é que encoraja a fumar? É um transtorno psicótico ou o tratamento psiquiátrico usado para combater as psicoses que encoraja o tabagismo? Várias teorias neste sentido têm sido propostas, em particular o facto de que o cigarro ajudaria a compensar os efeitos das drogas sobre a regulamentação da dopamina, que é um neurotransmissor associado ao mecanismo de recompensa. Mas alguns pesquisadores se concentraram na ideia de que o próprio cigarro poderia aumentar o risco de ocorrência destas doenças. Este estudo procurou especificamente testar a hipótese e determinar se a psicose manifesta mais cedo em fumadores do que entre os não fumadores. Deste trabalho de meta-análise epidemiológica, que consiste na análise de vários estudos realizados anteriores, envolvendo um total de 15 mil fumadores e cerca de 273 mil não fumadores, foi extraído um resultado bastante claro. O consumo diário está associado a um risco aumentado de psicose e ao início mais precoce dos transtornos psicóticos, escreveram os autores do artigo, Pedro Gurilho, do Hospital da Torre Vieira, no leste da Espanha, e Samir Jouar, do King's College de Londres. No início da doença, os psicóticos são 3 vezes mais propensos a serem fumadores do que o resto da população. Embora seja sempre difícil determinar a causalidade, os nossos resultados mostram que o tabagismo deve ser seriamente considerado como um possível fator de risco no desenvolvimento de psicoses e não é considerado como uma simples consequência da doença, explicou James McCabe, do King's College, também autor deste estudo. Uma causa ainda precisa de ser plenamente demonstrada, mas os pesquisadores apontam para, como possível explicação, a dopamina. É possível que a exposição à nicotina aumente a libertação de dopamina, o que resulta no desenvolvimento de psicoses, já que o excesso de dopamina no corpo é uma das hipóteses para explicar a esquizofrenia, afirmou Robin Murray, do King's College. Este estudo e outro estudo sueco, publicado recentemente sobre tabagismo e esquizofrenia, argumentam fortemente em favor de uma relação causal entre tabagismo e esquizofrenia, avaliou o psiquiatra Michael Owen, da Universidade de Cardiff. Mas para Michael Bloomfield, da University College of London, ainda há muito trabalho a ser feito, antes que os cientistas possam declarar com certeza que fumar realmente aumenta o risco de esquizofrenia. A UNESCO e a Universidade de Cambridge, apoiadas pela multinacional farmacêutica Merck, juntam-se em parceria anti-ébola. Esta parceria resultará numa cimeira sobre pesquisas em África relacionadas ao vírus e também sobre a SIDA. O evento terá lugar em outubro próximo, na Suíça, e contará com a presença de especialistas africanos. Lila Letra, da Rádio ONU.
A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, acaba de firmar uma parceria com a Universidade de Cambridge, a Universidade de Roma e a Companhia Farmacêutica Merck. Juntas, as 4 instituições planeiam conduzir a primeira cimeira de pesquisa África. O encontro, batizado de MARS, deve ocorrer em outubro na Suíça. A cimeira UNESCO-MERC de Pesquisa África busca reunir estudiosos de todo o continente africano para discutir e partilhar dados sobre inovação científica. Segundo a UNESCO, serão bem-vindos especialmente profissionais especializados nos estudos do HIV e do ébola. Os pesquisadores devem enviar informações sobre suas descobertas mais recentes relacionadas aos vírus e, assim, ter uma chance de conseguir um patrocínio para participar da cimeira. Serão escolhidos até 100 cientistas ou pesquisadores africanos, que devem enviar até 30 de julho a candidatura para receber o patrocínio. Estudantes de PhD e jovens investigadores envolvidos nas pesquisas sobre SIDA, ébola e outras doenças são convidados a participar. A reunião busca contribuir para a capacidade africana de pesquisas na área da saúde, com especial foco no ébola e em outras doenças infecciosas. Outro objetivo é identificar oportunidades para obter capital para mais pesquisas sobre HIV e ébola. Da Rádio ONU, em Nova York, Leda Letra.
Obrigado, Leda. E com esta notícia sobre uma nova parceria anti-ébola, nos vamos despedir enviando a todos os estimados amigos ouvintes um abraço de saúde e até breve. Convosco esteve Ana Guedes.
E agora a passagem para a música, vamos ficar com Selena Gomez, Good For You.
I'm in my 14 carats. I'm 14 karat, doing it up like Midas. Now you say I got a touch, so good, so good. Make you never wanna leave, so don't, so don't. Gonna wear that dress you like, skin tight, do my hair up real, real nice, and syncopate my skin to your heart beating. Cause I just wanna look good for ya, uh-huh. I just wanna look good for ya, uh-huh. Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor. Still look good for ya, uh-huh. I'm in my Marquis diamonds, I'm a Marquis diamond. Could even make that Tiffany jealous. Say I give it to you hard, so bad, so bad. Make you never wanna leave. I won't, I won't. Gonna wear that dress you like, skin tight, do my hair up real, real nice, and sink up in my skin to how you're breathing. Cause I just wanna look good for you.
Passagem agora para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 28 de julho de 2015. O presidente Barack Obama terminou a sua visita à África com uma intervenção na sede da União Africana, em Addis Abeba, na qual defendeu maior aposta no desenvolvimento económico, democracia e liberdade de expressão. Obama disse que era já a altura de colocar de lado os velhos estereótipos de uma África sempre mergulhada na pobreza e conflitos e reconhecer o progresso extraordinário. O líder americano indicou que o impressionante progresso da África está numa base frágil, com milhões de africanos ainda vivendo na pobreza extrema, sem acesso a infraestruturas básicas. A NATO realizou hoje uma reunião de emergência em apoio à Turquia, no momento em que o presidente turco Erdogan dizia em Ankara que as suas forças estavam a levar a cabo uma campanha contra militantes do Estado Islâmico e rebeldes curdos no Iraque. Pouco antes da reunião, o secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg, afirmou expressar a nossa forte solidariedade para com o aliado turco. Um tribunal líbio condenou hoje à morte o filho mais conhecido de Muammar Gaddafi, Saif al-Islam, por crimes de guerra e repressão de protestos pacíficos durante a Revolução Nacional de 2011, que acabou com o governo do seu pai. O tribunal também sentenciou à morte por fuzilamento de oito oficiais do antigo regime de Gaddafi, incluindo o seu antigo chefe de inteligência, al-Sanusi, e o primeiro-ministro Baghdadi al-Mudi, sob as mesmas acusações. O verdito sobre o Islão foi aprovado à revelia em Tripoli, uma vez que ele está na região de Zintan, nas mãos de milícias que apoiam o governo internacionalmente reconhecido. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O grupo terrorista Boko Haram aumentou os ataques na Nigéria e nos Camarões, matando centenas de pessoas numa série de bombistas suicidas. A 26 de julho, uma jovem que se pensa tivesse 10 anos fez explodir uma bomba, matando 19 pessoas e ferindo dezenas de outras no nordeste da Nigéria. O ataque foi realizado num mercado repleto de pessoas na cidade nigeriana de Damatanro, no estado de Yobe. A suspeita fez detonar o explosivo na altura em que o pessoal da segurança revistava as pessoas que entravam no mercado. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade, mas o Boko Haram é suspeito de ter preparado o incidente bombista. Um outro ataque bombista ocorreu no mesmo dia na localidade de Marua, nos Camarões, matando várias pessoas. A 22 de julho, mais ataques suicidas de Boko Haram ocorreram no mercado central de Barmara e na área residencial de Marua, e várias bombas explodiram em duas estações de autocarros na cidade nigeriana de Gombe. Os Estados Unidos condenam severamente os ataques horríveis e indiscriminados de Boko Haram. O uso de crianças como bombistas suicidas acentua a brutalidade do grupo. Continuamos comprometidos com os Camarões, a Nigéria e os países da bacia do Lago Chad na derrota do Boko Haram, afirmou o adjunto porta-voz do Departamento de Estado, Mark Turner. Os Estados Unidos elogiam as forças de segurança dos Camarões, do Chad, Níger e Nigéria pela resposta dada a este e outros ataques recentes contra civis inocentes. Continuamos a apoiar os governos e as populações da região da Bacia do Lago Chad na contínua luta para derrotar o Boko Haram. Os Estados Unidos apoiam os esforços através de programas de assistência de segurança e contra o terrorismo que fornecem a recolha de informações, conselheiros, treino, equipamento e logística. Os Estados Unidos para alargar este apoio através da Força de Tarefa Multinacional com que os países da Bacia do Lago Chad e o Benin fazem frente ao Boko Haram. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. A emissão desta terça-feira, o dia 28 de julho de 2015, chegou agora ao fim. A número de quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, votos sinceros de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.